navegante da internet. Eu sou a Lívia Lamblé. Estou em todas as redes sociais como @LíviaLamblé.
Bem, fazejos internautas, eu sou Cacofonias e sou o Louro José da Lívia Lamblé.
Você está ouvindo o podcast Postei e Saí Correndo. O podcast que vai contar as histórias mais curiosas, engraçadas e absurdas da internet brasileira. Não deixem de seguir nosso Instagram, o @PosteiESaíCorrendoPodcast. Também não deixem de seguir o podcast na plataforma onde vocês estiverem ouvindo, que isso ajuda o nosso podcast a alcançar mais pessoas. Gente, hoje nós trouxemos uma convidada mais do que especial. Uma das grandes damas da internet brasileira. A física, jornalista, roteirista e escritora Rosana Herrmann. Rosana, obrigada demais por você estar aqui.
Obrigada a vocês. Nossa, eu estava falando aqui para você, para o Caco. Bora abrir o Velho Testamento, contar as histórias bíblicas do começo da internet, né? Porque parece que surgiu do nada, mas surgiu do caos e da escuridão, como o mundo, né?
É, não, e assim, inclusive, antes da gente falar contigo aqui, eu e a Lívia, a gente estava comentando assim, cara, ela é Rosana na internet, né? Todo mundo deve comentar aí, como, que velocidade é essa que você tem, assim, de pegar o Rosana?
Menina, você sabe que tudo na vida tem um preço, né? Eu recebo spam de todas as Rosanas latino-americanas da Colômbia, do Peru, Trinidad, Tobago. Todas as spams, todo mundo, todas as pessoas que querem preencher um cadastro e elas querem botar qualquer coisa, elas não escrevem qualquer coisa, @hotmail, elas põem Rosana, elas põem meu nome. Então, assim, é bom, mas tem este pequeno inferno de, tipo, muito, muito, muito spam.
Rosana, em que momento isso foi velocidade e em que momento você está bancando e comprando todos os domínios, Rosana?
Aham! A história do Gmail é a mais legal. Porque na época do blog, assim, no começo do blog, eu era muito blogueira, né? Fui muito blogueirinha, né? E eu usava um sistema do blogger que pertencia a uma empresa chamada Pira Labs, que eu não sei se é Pyra ou Pira, porque eu só escrevi, nunca falei. Mas o Pira Labs era de um cara chamado Evan Williams, sabe assim? E que depois o Google passou a ser o dono dessa plataforma. E como eu postava muito, 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 tipo, 30 mil posts eu tinha no blog. Tipo,
caraca,
30 mil.
Que isso?
Então, um dia eles entraram em contato comigo, porque devia ser assim, tipo, sei lá, 4 carinhas no escritório, e eles viam lá no mapa um pontinho louco no Brasil, acendendo sem parar. Falando, mas o que tem essa pessoa no Brasil que fica usando o dia inteiro o nosso serviço? Aí eles entraram em contato e falaram, ó, você é a usuária mais ativa que a gente tem no Brasil. A gente queria te avisar que o Google está comprando a gente, vão lançar um sistema de e-mail chamado Gmail. Você quer reservar seu nome? Eu falei, quero. Isso em 2004,
nossa,
antes de abrir. Eu,
caraca,
reservei.
Que chique!
É, de presente. Eles reservaram para mim de presente.
Você é quase sócia do Google, né?
Exatamente. Só falta pagar a minha parte. Mas...
Cara, que maneiro. Cara, Rosana, esse podcast aqui é pra falar de internet, mas eu quero quebrar o protocolo, desculpa, tá, Lívia? Eu quero falar uma coisa offline, fora da internet. Que nessa época, cara, a minha avó era muito fã do programa que você apresentava com o César Filho.
Opa! Almanac!
Cara, mas ela via, tinta, assim, ela via muito, assim, esse programa. Toda vez eu lembro de estar na casa da minha avó, ela vendo você com o César Filho. Eu falei, cara, eu vou receber a Rosana, cara. Pena que a minha avó morreu, não vou poder contar isso.
Ai,
pra ela.
Ai, Caco,
mas,
meu
não,
Deus!
Minha avó morreu.
Baixou o astral.
Não,
mas... assim, não. Você deu spoiler já,
Mas, cara, é impressionante, assim, que eu vejo você, Rosana, há tempos, Rosana.
Não, e uma coisa que eu quero comentar sobre isso, sobre essa questão da TV, é porque a Rosana, gente, ela é muito famosa no Twitter. Se você não segue a Rosana, você tá usando a internet errado.
Sim.
Mas esses dias a Rosana tweetou, né, Rosana, que você foi uma das roteiristas do Gloob Gloob e foi o maior sucesso esse seu tweet, né?
Nossa, muito, porque assim, as coisas que eu fazia em TV antes de existir a internet, que foram muitas, porque eu comecei oficialmente a trabalhar em TV em 1983. O pessoal da internet não tinha nascido ainda. Sim. Então, ninguém sabia, porque você põe o crédito. Quem é que vai ver o crédito lá na TV, né?
Exato.
Então, hoje, quando você conta as coisas em rede social lá do passado que ninguém sabia, é uma surpresa, porque eu trabalhei, tipo, quase 10 anos na TV Cultura. E eu trabalhava no departamento infanto-juvenil como roteirista. Então, era X-Tudo, Clube Clube, Urbanóis, Revistinha, tipo, muitos anos fazendo roteiro. Aí, hoje, eu tenho que ir no YouTube caçar um episódio que tem o crédito que alguém botou lá, um encerramento para botar meu nome, para provar que eu escrevi especial da Xuxa, que eu fui roteirista da Xuxa, que eu trabalhei com o Gugu, com o Faustão, com todo mundo da televisão. Então, é engraçado isso, porque ficou esse hiato, entendeu? Entre aquela TV que o pessoal assistia e o fato de só ter rede social depois para contar, porque hoje todo mundo conta todo mundo.
Cara, mas isso é muito engraçado, né, Rosana? Pelo seguinte, que as pessoas criam uma dualidade, né? Entre uma guerra entre TV e internet, né? Como se fossem dois mundos totalmente diferentes. Você é uma pessoa que conseguiu habitar bem esses dois mundos, né? Você fez coisas que bombaram na internet, coisas que bombaram na TV, né?
É que, assim, eu acho, assim, de quem olha do meu lado, né? A vida inteira, em rádio, na TV, internet e tal. Eu vejo que a TV passou a ser mentalmente, inconscientemente até, né? Padrão de comunicação para toda uma geração da internet. Então, você vê que as pessoas, elas meio que emulam, né? Os apresentadores de YouTube, quando começaram, sim, eles emulavam os apresentadores. Oi, galerinha, a gente está aqui hoje com você. Quer dizer, depois é que foi se criando uma nova linguagem, mas no primeiro momento foi copiar a televisão. Tem gente que continua copiando até hoje, sendo garota propaganda, fazendo post ruim, publi ruim. Igual eram as coisas, os merchans ruins da TV, né? Sim. Claro que tem toda uma nova linguagem que depois se desenvolveu, mas num primeiro momento foi tipo copy-paste da televisão brasileira, né?
Sim. Exato. Ô, Rosana, você lembra, assim, de alguma grande história que você tenha na internet que você possa dividir com a gente? Porque, assim,
nossa,
você tem muitas, né?
Então... Muitas. Tem algumas que tiveram, assim, o que eu acho legal é a história que teve um plot twist, sabe, assim? Porque eu vivi tantas histórias que teve história até com plot twist, história de tribunal, de ir lá me defender, de processar e ser processada, de milhões de coisas malucas, de stalker. Chamava stalker, não chamava hater. Chamava stalker. Eu sou tão velha que fake news chamava hoax, hater chamava stalker.
É verdade! Que isso, né?
Sim. Era uma outra linguagem, entendeu? É muito engraçado. E aí, como eu tinha um blog, esse blog, o Querido Leitor, ele está no ar até hoje, o conteúdo está no ar até hoje, há 20 anos de conteúdo na internet. Então, assim, acabei tendo muita gente que, né, caixinha de comentários, né, minha gente? Que é aquele pessoal do apocalipse zumbi do comentário. E aí, eu acabei tendo algumas pessoas que me perseguiam muito, mas naquele nível hard de ofensa, de ficar caçando tudo para me atacar e tal. E teve um garoto que ele entrava, tipo, todo dia no meu blog para me xingar, para me ofender. Metade da minha vida eu gastava moderando o comentário para não botar ele no ar. Mas era um inferno na minha vida.
Gente, do nada.
Cismou comigo. Porque me via na TV, sabe aquela coisa? Me via na TV e ia me xingar na internet. Então era bom que tinha essa dualidade. A pessoa podia me odiar multiplataforma, né? Então... Aí esse cara, só que eu via que ele era bom em me odiar, sabe? Ele era bom no que ele fazia. Ele pesquisava muito sobre mim para me atacar com coisas antigas. Eu falava, cara, mas esse cara sabe mais da minha vida que eu.
Ele era um biógrafo seu, cara.
Exatamente, Caco. Aí eu propus para ele, eu falei para ele, olha, é o seguinte, você pesquisa tanto sobre mim, você não quer trabalhar para mim?
Mentira!
Eu quero te contratar. Aí ele falou, pra fazer o quê? Ele ficou meio
chocado, né?
Chocado, assim, tipo, sabe, o que você tá fazendo? Eu falei, olha, você recolhe pra mim tudo que eu já publiquei, já, assim, em post, em entrevista que eu dei e tal, pra eu guardar, porque eu nem sei o que eu fiz na internet até agora, você recolhe tudo pra mim e vai me mandando. Eu paguei esse cara um ano. Caraca. Contratei ele durante um ano.
Gente, o assessor de imprensa.
Exatamente. Gente. Eu tenho até hoje esse arquivo. Tem 8 mil páginas, gente, em PDF.
Caraca.
Que ele, gente, recolheu sobre mim.
E hoje ele é o Rafinha Bastos.
E esse cara, quando terminou o contrato, que um ano eu falei, agradeci, ele me mandou os arquivos e tal, ele falou assim, olha, eu queria te falar que com esse dinheiro eu comprei para minha mãe um terreninho em Itanhaém e comprei material de construção e estou construindo uma casinha para minha mãe morar, porque ela não tinha onde morar. E eu fiquei pensando, cara, é muito louco, porque às vezes, se não for um incel louco, às vezes atrás de um hater tem uma pessoa com ódio do mundo.
Sim,
e que,
sim,
se a vida dela melhora, eu tenho essa teoria. Se o hater pudesse estar na Disney passeando ou veraneando na Tailândia, talvez ele não estivesse atacando a gente. Não é?
Sim, a vida do hater é muito triste.
Muito triste, muito triste. Então, quer dizer, foi uma experiência louca, porque eu virei o jogo, sabe? E o cara nunca mais me atacou. Sei lá se hoje em dia ele me defende por aí, não sei. Agora, o Rafinha Bastos, que você falou, Caco, o Rafinha Bastos, sabe como eu conheci ele? Ele tinha a página do Rafinha, né?
Uhum.
E um dia, lá no começo da internet, aqueles chamava VGA, lá, o sistema de gravar vídeo em celular, era uma coisa tosca, meio uma sombra, assim. Uhum. Parecia a Kim Kardashian no Met Gala. Você só via a sombra da pessoa, assim. E aí o meu marido gravou um vídeo, minha filha, que era pequena na época, passou correndo atrás, era uma criança brincando na sala. E o Rafinha comentou esse vídeo em que minha filha aparecia, dizendo, um vídeo horroroso, aparecia uma criança correndo no fundo, falando mal da criança. Eu falei, quem é esse desgraçado falando mal da minha criança na internet?
Gente!
E com ódio mortal do Rafinha Bastos. Depois acabei virando amiga dele e tal. Sim. Você vê que...
Muito. Por isso que eu chutei, eu sabia que tinha alguma história assim, mas eu não imaginava que fosse isso com a sua filha.
É.
Ai, que engraçado, cara. É muito doido isso, né? Porque a relação virtual com as pessoas é muito diferente da presencial, né? Tem gente que xinga, 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 e pessoalmente é um fofo, né?
Na maioria. Eu lembro no YouPix, que eu tinha um monte de hater quando eu ia nos primeiros encontros de internet, blog camp, YouPix. Às vezes, quando o Cazé juntava as pessoas lá na sede dele, lá do Gafanhoto, que a gente via as pessoas e alguém falava, ai, tá aí aquela pessoa que é teu hater e tal. A pessoa chegava e falava, ai, te adoro, sou seu fã.
Isso é bom demais, cara. Isso
muito,
é bom demais.
Muito, muito. Mas agora, assim, depois, porque teve esse momento, né? Teve esse momento dessas transposições. Tinha TV com internet, depois tinha internet com as reuniões, os encontros de blogueiro, que era a grande coisa, que a gente ia lá pegar a sacolinha e ganhar brinde, né?
Sim,
ia,
sim,
ver as pessoas ao vivo. Então, esse momento foi até quando isso? Foi até acabar o YouPix, que tinha grandes festivais, assim, né? De encontro
ao vivo. Foi até 2014, 2015, um negócio assim.
É, por aí. Depois, não, depois virou uma outra coisa, né? Porque não era negócio, né? A gente, quando ganhava um dinheirinho, demorou anos para ganhar algum dinheiro fazendo qualquer coisa em blog. E era tipo troco de pinga mesmo, sabe assim? Eu lembro que uma vez o meu primeiro patrocinador era um baralho. Um baralho.
Ô, Rosana, eu tava vendo... Você falou do YouPix. Eu tava montando meu portfólio aqui esses dias, né? Aí eu escrevi um artigo para o Diário do Rio, que é um blog que tem falando da cidade, né? Em 2012, eu escrevendo, não, porque o YouPix veio para o Rio esse ano e não sei o quê. Cara, teve até no Rio. Foi quando eu pude...
É incrível, porque o YouPix ele foi crescendo. E assim, o YouPix está fazendo 15 anos agora, né?
Uhum.
Fez 15 anos. E então eu estava rememorando, cara... Eu dei incontáveis palestras para o YouPix, inclusive em Madrid, em São Francisco.
Eita!
Assim, não, edições internacionais, sabe assim? Uma coisa muito louca, levou a gente muito longe.
O YouPix tinha essa coisa de ser o lugar onde as pessoas da internet se encontravam, né? Que hoje em dia virou o Tinder, né, de certa forma.
É, era lá que a gente, era lá que ia todo mundo, assim, tinha outros eventos também pelo Brasil, teve o desencontro de blogueiros, tinha no Paraná e Santa Catarina, em Curitiba tinha muito evento também, e a gente viajava muito, era muito legal, a gente tava meio que desbravando, né?
Mas você acha que essa autonomia das pessoas se encontrarem hoje, porque não precisar exatamente de um evento, né, essa facilidade de se encontrar e tal... Foi uma das coisas que mexeu, ou de ter muitos influencers também, de não se dar conta. O que você acha que mudou essa estrutura de antes ter um grande evento de internet? Hoje em dia é quase impossível, né, ter, assim, de organizar isso.
É, primeiro pelo número de pessoas que acessam, né? Só que eu acho que não é só uma questão numérica, viu, Caco? Assim, é a diferença que no começo a gente queria ver qual era a cara da gente que estava na internet. Uhum, quem éramos nós, os internautas, sabe? Uhum. A gente queria se ver para se conhecer. E a gente se encontrava nos pontos em comum. A gente era muito diverso e se via nas coisas em comum. Hoje em dia, todo mundo se odeia, basicamente. Hoje em dia, você pode ter tudo em comum, você vai achar uma porra de um ponto para você brigar com a pessoa. As pessoas querem muito se odiar e brigar. Eu acho que a gente está numa vibe muito ruim, assim, sabe, nesse momento de... Não é só a polarização política. A gente está numa vibe de todo mundo brigar muito. Eu vejo pessoas, assim... inocentes, inofensivas, que a pessoa põe uma palavra que não caiu bem, nossa, todo mundo já vem matando a pessoa, a gente tá meio que numa vibe realmente de esquartejamento Elisa Matsunaga, sabe? Uhum. Eu acho bem complicado.
Tu já teve muita treta na internet, Rosana?
Já, teve uma época que eu brigava muito, depois parei de praticar o esporte, não virou esporte olímpico, infelizmente, eu tinha grandes chances. Eu vivia tratando com as pessoas, assim, que era também um jeito de você... Eu acho que também era uma parte da internet que você queria medir forças, sabe? Uhum. Sim. Você queria sentir o tamanho da sua turma,
sim,
né? É, hoje chama influenciador, né?
É, exato. E treta repercute, né?
É, e hoje as pessoas usam o tamanho da turma para ganhar dinheiro e fazer publi, né? Mas naquela época ninguém ganhava nada, a gente só ganhava... mais gente para a turma. Então, tinha gente que, às vezes, brigava para ganhar mais seguidor, né? Porque aí ficava todo mundo, fight, tá tendo briga, sabe assim?
Treta,
alerta, tinha alerta de treta. Era incrível, quando tinha uma treta, tinha alerta, todo mundo avisava e corria para lá para assistir, né? Era meio MMA da gente, assim, era um octógono, e a gente ia para lá brigar. Então, eu acompanhei, fui vendo esses movimentos, e acho que hoje mudou completamente. A pessoa que entra, ela pode ter 10 anos de idade, mas ela já entra com uma outra visão e uma outra maturidade. Até porque a internet ficou tão grande, que tem gente famosa. Eu descobri outro dia um cara, eu falei para minha filha, cara, o cara tem tipo 20 milhões de seguidores no TikTok, eu nunca tinha ouvido falar.
Aham. Uhum.
Né? Como é que alguém pode ter 20 milhões e você nunca ouviu falar? É louco, né? É 10% da população do Brasil.
Sim, é muito doido isso.
Cara, é muito doido e, assim, tá se tornando cada vez mais comum, sabe? Tem aquele menino que faz vídeos com o pai dele, não sei se vocês já viram, que ele começou no TikTok e, assim, ele já era muito famoso no TikTok, do nada ele apareceu pra mim, eu fui ver, eu acho que ele já tem mais de 1 milhão de seguidores. E no Instagram também ele tá assim bombando. E eu fico, gente, onde que eu tava que eu não vi isso acontecer?
É, a gente fica com a sensação de que não dá mais pra gente saber acompanhar tudo, né?
Sim.
É que nem a passagem de TV aberta, que só tinha aquelas 5 emissoras, a gente acompanhava. Aí vem assim, tipo... Todas as emissoras acabam, não dá para você assistir tudo, né? E hoje ninguém nem mais assiste televisão nenhuma, praticamente, só de vez em quando, ou você vê a versão web, né? Versão online de alguma coisa, vê no streaming. Então, eu acho que aconteceu a mesma coisa. Então, as brigas mudaram, as pessoas mudaram, mas, assim, eu lembro de coisas que eu vi na internet, tipo, eu vi o primeiro casamento de dois amigos meus, que já estão separados agora, então nem vale a pena falar, mas eles...
Abafa.
Mas, assim, eles casaram e transmitiram o casamento. Ninguém transmitia quase. Era difícil você fazer live, ter recurso para você fazer live.
Menina,
né?
Eu fiz, sabia? Agora, pensando aí, eu fiz.
Eu fiz,
jura?
Juro, em 2016 que eu casei. E como eu casei aqui nos Estados Unidos, ninguém veio, só minha mãe. Eu acho que eu paguei um programa. Um serviço. Aí um amigo ficou segurando o computador.
Outro ficou segurando o marido.
E aí foi assim, eu fiz streaming do meu casamento, tá lá no meu canal do YouTube.
De casamento eu não fiz não, mas espero fazer do funeral, que agora tá na moda também fazer de funeral, né? Tem gente que
faz vídeo
e tal. Hoje em dia o online é online, né? Assim, as pessoas não tem muito essa diferença. Tudo tá online, ainda mais com a pandemia, não tem muito pra onde correr, né?
Pois é, agora, hoje, o que eu acho ruim hoje é meio que todo mundo virou muito policial de todo mundo. Eu acho legal a gente ajudar o outro. Então, por exemplo, outro dia postei alguma coisa que estava errada, aí um cara veio, me chamou e falou: eu acho que você se enganou, você confundiu o nome das duas pessoas. Tipo, era o mesmo nome e errou o sobrenome. Falei: legal, obrigada, vou pagar. Assim, mas aquele sonho do espírito colaborativo morreu, né? Foi no céu, não tem pão e nem espírito colaborativo. Assim, e virou uma coisa de que as pessoas parece que ficam tipo policial com cacetete, esperando você fazer qualquer coisa para ir lá esfriar pimenta na sua cara.
Não, até porque muita gente printa e tenta viralizar em algum Instagram da vida, né? Então fica assim, lá, corrigi a Rosana. Aí printa. Então fica esses grandes flashes, assim, do tipo, que era só falar, olha, não é isso. É uma doideira, né?
Então, assim, talvez a gente daqui a pouco, se a gente não morrer todo mundo, talvez a gente tenha um próximo passo, que é a hora de fazer essa volta, sabe? É a hora de flipar isso aí, porque a gente não tem mais para onde ir. A gente vai se matar, né? Vai todo mundo se matar se a gente continuar assim. Porque a carga é muito gigante. Você vê que nem cancelamento a gente fala mais. A gente não fala mais nem o termo cancelamento.
Uhum.
Porque, né? Porque já vem a horda inteira e te derruba, te ataca e deixa lá você chorando e já vai atacar outra pessoa. Não tem nem mais tempo de dar nome para a coisa. Mas é bem pesado. Eu acho que agora já tem gente tentando já virar essa curva, sabe? E mudar um pouquinho, né?
Rosana, tira uma dúvida aqui. Se você fosse elencar aqui, qual sua obra-prima da internet que você fez, seja blog, tweet, seja um tweet que fosse, você falou, cara, isso foi o melhor que minha contribuição para a internet, o que você mais gosta? Assim?
Eu gosto muito desse tweet que eu deixei pinado, que é essa frase que é meu legado para a humanidade, que é argumento de burro é coice.
Muito bom. Isso é um provérbio, né?
É um provérbio, argumento. Eu tenho muitos aforismos. Esse é o que eu mais gosto, argumento de burro coice, que virou toalha na 25 de março, capa de caderno.
Caraca!
Você encontra produtos, com essa frase.
Tô vendo aqui. Tô vendo
essa frase
aqui, cara.
A toalhinha com burro, bonitinho, é bem
caraca,
legal.
Caraca, muito
e
maneiro
assim, então,
mesmo.
Então, você, às vezes você faz coisas grandiosas, escreve livro, faz um puta TCC, não acontece nada. Aí você faz uma frase e ela ressoa, né? Rola uma ressonância, assim. O meu blog foi uma obra grande, né? Longeva, 20 anos e tal, que eu conheci gente no mundo inteiro, eu ia viajar, encontrava blogueiro em todos os lugares, onde eu ia, eles me levavam para passear, assim. O Twitter também, para mim, é uma coisa muito legal. Eu fui para a NASA por causa do Twitter.
Caraca!
Eu fui para Houston. Eu fui lá...
Não, conta essa história.
A NASA. A NASA tinha você segue a NASA no Twitter, e eles de vez em quando escolhiam, sorteavam, sei lá o que critério, mas um grupo de pessoas para irem para Houston conhecer a NASA. E eu fui, recebi um e-mail, falei, eu não acredito. E eu fui para o Texas, fui para Houston, e eu fui lá na sala de controle, foi na época do Obama. Eu vi o Obama ao vivo na tela, conversando com a estação espacial, os caras tudo lá sem gravidade, e a gente dentro da sala, the real deal, sabe? Onde Houston, we have a problem. A gente lá tem um auditóriozinho e a gente fica no auditório vendo a sala de controle. Eu fui ver a sala de controle da Apollo, quando o homem foi para a Lua,
que
sabe assim?
Tudo!
Uma coisa no 60, parecia que eu estava em Lost, túnel do tempo, aquelas máquinas antigas, assim. foi realmente uma coisa incrível. Então, o Twitter, o blog me trouxe muita gente, muito trabalho, muita coisa. E o Twitter me levou para muitos outros lugares, sabe? Assim, então, foi... Não é uma obra que eu fiz, mas o que a internet me deu, sabe? Isso é uma coisa assim que eu tenho... Eu aguento muita coisa porque eu sou muito grata, sabe? Uhum. É o que a internet me deu. Internet, minha amiga.
Não, e é muito interessante isso, porque a internet trouxe muita coisa para o bem e muita coisa para o mal, né, Rosana?
É.
Tem algumas... Eu não sei se você pode ou quer falar sobre isso, mas a gente sabe que teve aquela sua, vamos dizer assim, um contratempo, vamos usar essa palavra, com alguns influenciadores, que eu não sei também se pode citar o nome, que gerou memes, etc. E que isso, até hoje, as pessoas ainda falam meio que sem saber a história, né?
É, porque depois não interessa mais a história. Quer dizer, para as pessoas que pegam o meme, tipo, eu tô tremendo Rosana, que tem mais de 10 anos. Imagina, é uma loucura.
Caraca,
né?
Já 10 anos? Tanto tempo.
É, que dure tanto tempo. Mas a pessoa não pega a história e tanto faz, porque ela usa, porque ela associa seu nome com o meme. Ela não, tanto faz a história para ela, né? E que foi, mas se você for ver a história, foi a coisa mais louca, porque eu paguei o preço, porque das pessoas que estavam enchendo o saco, eu era a que tinha mais seguidores. Então, ela respondeu para mim num vídeo, entendeu? E só que 10 anos depois, uns 8 anos depois, ela disse que eu estava certa. E, coitada, ela foi diagnosticada errada. Ela passou 10 anos achando que tinha uma doença, que tinha um CID, e não era. E foi medicamentada errada, foi diagnosticada errado, estava tudo errado, coitada. Ela também sofreu pra caramba, porque eu percebi, assim, que tinha alguma coisa que não batia pelo jeito, pelo comportamento. E eu fiz um post no meu blog falando assim, eu acho que ela não é isso, mas vou perguntar para meu marido, porque ele é psiquiatra, para descrever, assim, assim, os sintomas. Era só isso que eu postei, só postei isso. Vou perguntar para meu marido se era isso mesmo. Só que virou, assim, como ela fez um vídeo para mim, ela estava no auge, assim, então virou aquela puta coisa, assim, que ficou gigante, né? Mas, sabe, no fim, acabou que ela descobriu que aquilo que eu tuitei há 10 anos estava certo, né? Ela fez um vídeo pedindo desculpas, mas a internet não quer saber, ela só quer brincar pelo meme, né? Vai no meme.
Eu nem sabia que tinha um vídeo de desculpas.
Tem um vídeo de desculpas, tem um post no Facebook falando que ela realmente tinha sido diagnosticada errado e xingando lá por todos os anos que ela sofreu. Mas a pessoa não quer saber. É só associação de ideia, né? Você pega a Rosana, eu tô tremendo. E aí a pessoa me vê falando numa live, ela não sabe o que dizer, ela vai lá e posta um meme, né? Que já simplesmente uma associação, que nem falar Rosana Banana, sabe assim, é qualquer coisa, tipo Rosana nas alturas, sabe?
Sim,
é a
primeira quem faria uma piada dessa?
Quem faria uma piada dessa?
Mas uma coisa que você falou é muito interessante, Rosa, que quando a Lívia teve a ideia de fazer esse podcast e tal, e me chamou pra fazer com ela, a gente conversou muito isso, assim, que a gente vive hoje essa coisa dos memes, que são retratos que a gente não sabe a história deles, né? Porque se perdeu, né? O YouPix, eu lembro que fazia muito isso, de ser, de certa forma, um lugar onde explicava a origem dos memes e tal. Então, assim, a gente pode usar isso. Eu, por exemplo, a Lívia me falou hoje a história do meme, que eu nem sabia, eu só conhecia a frase Rosana, tô tremendo. Então, assim, é interessante que a gente não tem a mais puta ideia de como surgiu. A gente simplesmente usa como se fosse um dito popular, né? Então
isso.
É interessante você voltar no momento e ver, olha, assim que surgiu isso, a gente dá outra dimensão do que é, né?
É, e os desdobramentos todos, porque, assim, como as pessoas ficam nesse fla-flu, então todo mundo achava engraçado, quer dizer, hoje as pessoas nem mais acham engraçado, elas usam memes com gifs dela e tal, mas, assim, tem coisas que ela diz que são horríveis, são homofóbicas, são assim, quer dizer, tem toda uma discussão de que nem deveria mais usar esses gifs, né, de coisas que a gente, que não é nem engraçado, né, algumas coisas que estão ditas assim que não são nem engraçadas, mas nesse tempo todo, teve uma vez que as pessoas, assim, toda a fanbase dela se voltou contra mim, me ameaçaram de morte,
meu Deus,
olha o nível que chegou, me ameaça de morte, tipo, eu nunca fiz nada, nunca... Mas, então, também, você fala, mas é só ameaça, só blá, blá, blá. Vai saber, né, gente? Tem louco pra tudo. Então, a gente tem que sempre ficar... tem que ficar ligadinho, né? Mas é isso, quer dizer, você está muito tempo, quanto mais tempo exposto, é que nem trabalhar ao vivo, gente. Se você está ao vivo o tempo inteiro na televisão, uma hora você vai falar merda. Como é que você pode ficar 4 horas na televisão ao vivo sem falar nada errado?
Exato.
É impossível, eu acho que na vida a gente não fica 4 horas sem fazer alguma coisa errada, sem fazer uma merda. Então,
eu
não
sou
tem
do
como.
Problema inverso, eu não consigo falar nada certo. Imagina que... Agora... Imagina que fica exposto o tempo
pois
inteiro.
É, então você fica o tempo inteiro exposto, por isso que no Big Brother, em qualquer reality, sai tanta coisa contra as pessoas. Você tá o tempo inteiro on, você vai fazer coisa errada, não tem como.
E além de... da gente falar uma coisa errada, tem a questão da convivência também. É o que eu falo, né? A gente mora no Twitter, né, Rosana? A gente, e vocês são meus roommates, assim, né? Então, assim...
Isso aí.
Problemas de convivência, sabe? Você lê um tweet e você já não aguenta mais aquela pessoa. Aí você vai e, sei lá, você tá de saco cheio e você posta alguma coisa. Ah, mas eu odeio pessoas que ficam fazendo isso, isso e isso. Aí vem outro que não tem nada a ver com a história... também, e se mete na parada, isso vira uma bola de neve.
É.
Você fala uma coisa e vai gerando, sei lá, às vezes você não tá falando aquilo que as pessoas entenderam, mas aí todo mundo começa a te atacar por uma coisa que você, na verdade, nem tava dizendo.
É, aconteceu essa semana, recentemente, porque às vezes você usa uma palavra que ela nem quer dizer aquilo que você está dizendo, que como a gente agora nessa coisa de falar muito sobre saúde mental, tudo as pessoas associam com problema de saúde mental. Mas se eu falar assim, porra, Lívia, presta atenção, você não presta atenção, você, né, sabe, você se liga, problema de atenção, já vão falar, ah, é porque você está desrespeitando a pessoa que sofre de déficit de atenção. Gente, mas eu falei assim, Lívia, presta atenção, eu não falei patologicamente.
Acorda.
Sabe? É, exatamente. Mas existe essa coisa de você... É, hoje a gente tem muitas maneiras de estar certo na internet, né? Se você seguir todas as militâncias e todas as bandeiras, você está garantido que você vai ser uma pessoa certinha, né? Se eu defender tudo que todo mundo defende, eu vou me tornar uma pessoa assim, tipo, perfeita. E então tem esse pessoal que fica o tempo inteiro escrutinando para ver se alguém usou um termo indevido, um termo errado, sabe? Não estou defendendo o falando assim, ah, é porque eu odeio politicamente correto. Não, o politicamente correto tem uma função. Mas quando você opta por ser polícia de todos os tweets de linguagem, de uma palavra que a pessoa pôr, não tem mais o alerta. Tipo, ô, Caco, acho que você escreveu um negócio aqui que não pegou legal. Apaga isso, amigo. Sabe, a gente falava isso. Apaga que dá tempo. Não tem mais nem a brincadeira do apaga que ainda dá tempo.
Não, e sem falar que o mundo fora da internet, se é que ele ainda existe, né? Ele não comporta isso, né? Porque a gente fala e a gente vai falando, é o que você falou do ao vivo, né? A gente vai falando e vai saindo. Se um cara resolve policiar as falas de todo mundo, não dá conta. Ele dá na internet porque ainda é o escrito, né? Ainda é um lugar muito forte do escrito.
É, mas é esse. Eu acho que é o mood que mudou, sabe? É, é esse mood, porque a gente tá também, assim. Pode ter mil explicações, a gente está enjaulado, a gente é um bicho enjaulado, né? Está todo mundo muito tenso, tá, é difícil o que a gente está vivendo em todos os sentidos, sabe, metafórico e literal. E, então, tudo é panela de pressão, tudo as pessoas explodem o apito, sabe, assim, aí sai feijão para cima de você, sabe, explode a tampa. Mas se você pensar, cara, mas é isso que eu quero fazer com a minha vida? Eu posso, desculpa, pensa, você pode ser qualquer coisa na sua vida. O que você quer ser quando crescer? Carcereiro. É isso que você quer ser? Você quer ser o cara que fica ali, sabe, cuidando das pessoas para ninguém fugir da jaula, da cela, sabe? É isso que você quer ser? Você quer ser um torturador? Quem é que quer ser isso, sabe? Você pode parar nesse trabalho, mas você quer ser polícia dos outros? Você quer bater em manifestante? O que que, sabe? E muita gente acaba entrando nesse mood porque também isso rende, né? A intensidade sempre deu certo na comunicação.
Sim,
o cara
claro.
Que vai, né? Pensa esses sensacionalistas, esses caras que vão lá e gritam e berram e fazem escândalo. Eles têm muita audiência, né?
Claro. Sim. Agora, qual foi o momento da internet, Rosa, que você deixou de ser Rosana e criou aquele fake pra poder fazer essas coisas sem polícia?
Ah, eu já fiz umas coisas horríveis, assim, eu entrava em chat pra brigar, assim, com as pessoas.
Ah, Também tem essa liberdade. O bom na internet é que você não precisa ser sempre Rosana.
Que delícia. Entrar em chat pra xingar. E o mais legal, é você, é muito ego surfing, é você entrar com outro nome e xingar você pra ver quem concorda.
Gente, genial! Genial!
Isso é maravilhoso! Isso é maravilhoso.
Eu entrava lá nos lugares, fazia outro Twitter e engaixava numa conversa com alguém me xingando e falava: ai, posso te falar? Posso te chamar na DM? Gente, não suporta essa Rosana. Metida, arrogante, se acha muito esperta. E eu era esperta conversando com a pessoa e a pessoa lá caindo e me xingando. E eu sabendo
Meu
quem
Deus.
É quem.
Meu Deus!
Gente, então, eu amei. Eu vou levar isso pra minha vida.
Muito bom. Eu engajava com meus próprios haters para poder, né, saber. Porque o importante é a gente saber quem é quem, né? É
Sim.
isso. O ruim é a gente fazer papel de idiota, de trouxa. Então é melhor a gente conhecer direito quem são as pessoas que falam mal da gente por DM com a gente.
Com certeza. Nossa, não poderia concordar, mas eu tô aqui anotando tudo aqui no papelzinho. Fazer um fake.
Caramba. Deixa eu apagar as mensagens agora, mesmo que eu falei mal da Lívia pra um fake aqui.
É, isso aí.
Hoje eu chego, porra, tu vai gravar com essa Lívia mesmo? Hoje eu falei, cara, é, né, cara?
É isso aí.
Olha, eu não duvido que tenha mandado isso, não.
Aqui, a entrevistada de hoje é a fake amiga dos seus haters.
Muito bom,
Rosana.
Mas assim, eu hoje brigo muito menos, sabe assim, porque já nem quero mais nada, sabe assim, só quero paz, um pouquinho de... Eu defendo pontos de vista, sabe, isso sim, eu argumento. Mas essa coisa de bate-boca, passou mesmo.
Mas isso você falando faz muito sentido, porque a gente viveu uma época muito tóxica da internet, que todo mundo era tóxico, sabe?
É.
Ninguém se salva.
Como é que é isso, Lívia? Como assim?
Não, pô, ninguém se salva, cara. Era
isso,
muito
Lívia.
Tóxico.
É isso, Lívia. Fale por você, eu sempre fui legal.
Ah, tá. Não, e assim, e eu acho que era da nossa cultura da época tretar, sabe? Que era comum. Isso que você falou para as pessoas meio que mostrarem força, é muito isso mesmo. E aí a galera se juntava, assim, em grupinhos, isso muito no Twitter. Eu acho que isso aconteceu muito mais no Twitter porque era onde a gente conseguia fazer nossa galerinha, né? Vamos dizer assim.
É, porque é muito mais que era o live, né? Porque o resto, se você pensar assim, Facebook, que a gente tinha Instagram, era meio mural, antes de ter live, assim mesmo. Uhum. Era um mural que você postava, mas o Twitter sempre foi a rua, né? Ele sempre foi aquele streaming ao vivo. Então, estava acontecendo, você corria lá. Tinha até, agora nem está funcionando mais, mas tinha uns serviços que você conseguia botar dois nomes e acompanhar só a discussão entre as duas pessoas, para não ter que, sabe assim.
Ah, eu lembro disso.
É, era muito bom. Era, assim,
gente,
tipo,
eu não peguei.
Era camarote de treta, era camarote de treta. É, e aí avisava. Então, era isso de você entender qual era o seu tamanho, qual era o potencial daquele negócio. E naquela época, ainda tinha uma diferença entre o que acontecia na rede social, que a sua mãe, sua avó não sabia e tal, Sim. e o mundo lá fora. Hoje Sim. não, né? Sim. Hoje é tudo realmente uma coisa só, um grande caldo de tudo. Mas antes ainda tinha uma coisa que era importantíssima que aconteceu no Twitter e ninguém ficava sabendo. Hoje o panorama é muito diferente. O panorama de integração, como o Caco estava falando, como toda a vida é nessa mesma ágora online, a gente fica sabendo de tudo, né? Hoje a gente tem gente infiltrada em grupo de WhatsApp, político, Telegram. Sim. Então, é bem mais complexo mesmo.
Você já ficou viciado em alguma rede social? Você falou, gostava de acompanhar treta. Já teve algum momento que você falou assim, cara, eu tô viciado nisso, tenho que parar.
É, a parte do tenho que parar nunca aconteceu.
Não, né? Você ainda não percebeu, né? Você ainda tá naquele momento. Rosana, deixa eu te avisar uma coisa. Talvez.
Eu sou viciada em Twitter. Eu já tentei diminuir e tal, mas eu sou muito viciada em Twitter. O máximo que eu consegui foi viciar a minha filha também. Assim, Foi a única coisa que eu consegui fazer, mas eu sou muito viciada em Twitter agora. Eu tava usando muito Clubhouse, mas eu assim, já apaguei o aplicativo, já dei unfollow no perfil, já acabou o Clubhouse, sabe assim. A brincadeira passou muito depressa, muito depressa. Porque, nossa, assim, morreu, não deu, porque o Clubhouse, eu vou dizer, por que eu acho que muitas redes novas que aparecem, elas aparecem e morrem em redes sociais? Porque é que nem Big Brother. No primeiro, as pessoas agiam naturalmente sem pensar que elas estavam sendo transmitidas. A partir do segundo, a consciência foi crescendo e a pessoa fala, o Brasil está vendo, eu vou falar para o Brasil. Então, ela já age de acordo com a visão de estar sendo observada, né? Uhum. Ela já constrói a conversa dela para a recepção. Ela emite pensando na recepção. E isso acontece assim, abre uma rede nova, a pessoa pensa, bom, eu não sou porra nenhuma em nenhum lugar, mas eu vou brilhar nessa rede aqui.
É verdade, cara. Eu acho que tem muito isso mesmo.
Muito. Então a pessoa fala, chegou a minha chance de ser a maior do Clubhouse. Então as pessoas começam a se matar e passar 20 horas seguidas. A gente passava 3 dias sem sair do ar.
Sim, cara. Isso foi muito doido. Foi um delírio coletivo, né, Rosana?
Delírio foi, assim, tipo, uma histeria, sabe? E aí as pessoas começaram... E aí eu tinha montado um clube, assim, um grupo de pessoas que era o Passadão, que eu faço todo dia o Passadão das Notícias no Instagram há um ano. E aí eu falei, natural, vou passar a fazer no Clubhouse. E juntou um monte de gente, estava muito legal, estava indo muito bem. Aí começou, umas pessoas começaram a ficar muito incomodadas, porque começou a rolar uma coisa que a gente foi convidado para dar curso, para a gente ganhar dinheiro, o Clubhouse entrou em contato com a gente, para contratar a gente, para formar novas pessoas, no sentido de ensinar como é que usava, sabe, assim, de criar uma cultura lá dentro. E aí chegaram umas pessoas com raiva, com ciúme, para melar, e começaram a atacar todo mundo e falar em verdade sobre pessoas que me são muito caras. A mim ninguém atacou. Mas atacaram pessoas, assim, muito próximas a mim, que ficou todo mundo muito chateado. A gente tinha um grupo gigante que se falava pelo WhatsApp e a gente decidiu acabar com tudo, porque a gente trabalhava 4-5 horas de graça todo dia para ainda ser, sabe, não é só ofendido, difamado, porque as pessoas vieram mentindo, acusando pessoas de mentiras, de coisas horríveis. Assim, eu falei, cara, que louco que é a vaidade em rede social, né? Falei, bom... Terrível, terrível, assim, as pessoas elas ficam muito loucas, e eu nem culpo, assim, cada uma individualmente, existe mesmo, é que nenhuma, parece assim, se você conseguir ficar muito poderoso, influenciador, vai ficar muito rico, vai resolver a sua vida, então a pessoa cai, né, nessa cilada, sabe, nessa pirâmide do sucesso, ela cai na pirâmide.
Ô, Rosana, você é uma pessoa muito conhecida por estar em muitas redes sociais. Qual foi o seu primeiro contato com a internet e por que que você resolveu, assim, entrar nesse mundo com tudo, né? Porque, como eu falei no início, você é uma das grandes damas da internet brasileira. Todo mundo conhece Rosana Herrmann da internet, principalmente atualmente. Como que foi esse seu desbravamento da internet? Por que que você começou o blog? Por que que você começou o blog?
Lá atrás, quando eu me formei em física, eu aprendi a programar quando era computador a válvula. Não existia computador pessoal, imagina. Então, eu aprendi coisas que não serviam para nada no mundo fora do mundo acadêmico e da física, nada. E quando começou a surgir, assim, as primeiras BBS, os primeiros MSX, computador pessoal e tal, eu falei, cara... E aí eu já trabalhava como roteirista e como jornalista, eu falei, cara, tem um pedaço da minha vida e da minha formação que eu posso usar agora, que isso aqui está aparecendo. Ficou adormecido um tempão, mas eu sei isso aqui, eu entendo isso aqui. Eu tenho como, sabe, vou brincar disso aqui. Então, eu comecei desde o começo a entrar em BBS, teletexto, videotexto da Telesp e tal, e aí eu fui criando uma comunidade. E aí comecei, comprei meu 286, 386, 486, Pentium, sabe? Eu fui comprando computadores, assim, incríveis, sabe? Assim, melhores, fui melhorando. E então eu falei, nossa, isso aqui vai ser legal para mim, porque eu vou poder escrever e vou poder trabalhar melhor e tal. Então, para mim, eu estava resolvendo a minha vida profissional. quando surgiu, quando chegou a internet comercial, meu Deus, eu quero muito entrar nisso aqui, porque isso aqui tem tudo a ver comigo. Eu vou poder escrever, publicar, fazer o que eu já faço numa plataforma nova e num meio eletrônico com o qual eu tenho, digamos assim, familiaridade. Né? Tanto é que assim, eu sou um ponto fora da curva pela minha idade. Se você pega muita gente da minha idade, cara, eu tenho 64 anos, as pessoas da minha idade, elas não são, assim, elas não se viram na internet super bem para ensinar as pessoas. Elas falam, ai, meu neto me ensinou, ai, tá. Não, eu ensino meu neto, meu filho, sabe? Então, então eu percebi que era uma hora que eu podia resgatar uma coisa que eu tinha e poderia usar. Então, quando na televisão eu comecei a usar a internet na televisão, as pessoas me odiavam, imagina, a imagem é ruim, vai botar coisa da internet aqui. Então, nesse aspecto, assim, de verdade eu fui muito pioneira. Eu assistia o Big Brother em Roterdã, numa janela pequenininha, porque a conexão mal dava. Eu tentei comprar os direitos do Big Brother. Eu acompanhava assim, cada notinha que saía na Vejinha. Eu tentei vender para a Record, ninguém quis. Eu tentei vender para o Gugu, para ele comprar comigo os direitos, porque eu sabia que aquilo ia dar certo. Porque eu assistia online num grupo que eu tinha, assim, grupo de e-mail, sabe? E eu falei, cara, isso aqui vai ser um sucesso, isso aqui é incrível. Mas imagina, custava milhões de dólares já naquela época para comprar. Quem é que ia vender? Eu não tinha dinheiro. E ninguém queria acreditar em mim. Mas então eu fui levada, assim, eu fiz o primeiro blog no Brasil, quando abri o primeiro serviço de blog brasileiro, que era do Blig. Eu estava num PC e eu fiquei apertando o F5, lembra? Sem parar, para ser a primeira pessoa, grande coisa, ninguém nem sabe, mas eu fui a primeira a abrir um blog no sistema. Mas eu fiquei dando F5, porque ia abrir meia-noite. Deu 11h49, eu estava lá 11 minutos apertando F5 até abrir o serviço. Eu já tinha um blog num sistema chamado Pitas, que nem sei se existe ainda, mas eu já tinha aberto um blog assim que saiu. Então, era isso, era a sede de poder juntar as duas coisas que eu fazia, que era escrever e gostar de tecnologia, por causa da física. Né? Então, foi essa combinação que me deu essa loucura e nunca mais sair. E a única coisa que eu sei fazer melhor que isso é tricô, que eu faço até hoje.
Adorei!
E que ainda não dá para fazer online. Tem algum tricô online, assim, que você...
Só se eu fizer... Assim, mas eu pesquiso muito, eu já tentei ir, e tem, qualquer dia eu vou, porque tem pandemia. Mas tem um cruzeiro, que você vai de navio, um cruzeiro nórdico, vai para Noruega, tal, Dinamarca, de navio fazendo tricô.
Meu Deus!
Eu quero muito fazer um cruzeiro escandinavo fazendo tricô.
Adorei.
Você tem um momento favorito seu da internet? Cara, esse dia foi foda. Esse dia, tem alguma coisa assim? Seja sua, seja que aconteceu, que você acompanhou intensamente, assim?
Olha, teve um dia que foi foda no sentido de merda, né? Muito ruim. Que, eu tinha aquele prêmio IBEST. Eu cheguei a ganhar um prêmio Best, mas naquele ano eu achava que eu ia ganhar o prêmio Best, porque eu já tinha ganhado uns outros prêmios, eu ganhei vários, uma opção de prêmios, assim. Então teve esse dia merda que eu tinha certeza que eu ia ganhar, eu paguei uma mesa, eu levei todo mundo e eu perdi. E foi horrível, porque eu não sabia que para você ser candidata a finalista e efetivamente ganhar, você tinha que pagar um negócio para sair no livro do Best. Tinha uma mutreta lá.
Que isso, gente?
Exatamente.
Ok.
Exatamente. Em compensação, teve a coisa mais legal que me aconteceu foi que eu inscrevi alguém, eu não sei se eu fui indicada para um prêmio alemão da Deutsche Welle, e o querido leitor ganhou o prêmio internacional da Deutsche Welle como o melhor blog em língua portuguesa do mundo.
Caraca.
E eu fiquei assim, falei, não acredito. Aí eu fui, ganhei a viagem, ganhei tudo, e eu fui para Bonn, na Alemanha, para receber o prêmio. E quando eu cheguei lá, eles me convidaram para ser jurada do prêmio. Então, durante 5 anos, eu ia para Berlim todo ano, acompanhava toda a blogosfera, eu indicava, eu era meio embaixadora da Deutsche Welle para esse prêmio do blog. E era maravilhoso, porque imagina, 5 anos eu fiquei olhando a blogosfera inteira, indicando as pessoas, defendendo os blogueiros no Brasil, indicando os premiados, e indo para Berlim e ficando lá em Berlim
Pô, maneiro.
Pela Deutsche Welle. Então, assim, foi o apogeu da minha vida, foi esse prêmio da Deutsche Welle. Realmente maneiro. Foi muito maneiro.
Muito, muito, muito maneiro mesmo. Rosana, a gente está aqui se encaminhando para o final do podcast. Quero te agradecer muito você ter aceitado participar aqui com a gente, porque a gente quis que você fosse a nossa primeira convidada. Com certeza você ainda tem muitas histórias para contar e com certeza você ainda vai voltar aqui para contar mais. Para fechar, queria que você deixasse assim, alguma coisa recente que te marcou muito na internet.
Olha, outro dia, quando essa minha amiga foi super atacada e tal, me deu um clique, porque eu vi desde o começo aquela coisa acontecer no fim de semana, a injustiça, o que aconteceu, me deu um super clique naquele momento, e eu pensei em quantas vezes, porque assim, o hater não é uma pessoa, o hater é um comportamento de cada um de nós. O hate é como a gente se comporta quando a gente está infeliz e com raiva, né? Não é uma figura, não é um troll verde com o nariz escorrendo da mitologia, sabe? Não é. É a raiva que a gente deixa nascer dentro da gente. Então, eu fiquei pensando que a cada instante a gente pode fazer a opção de não fazer ninguém sofrer. Não ser escroto, não ser ácido, não ser cruel, não ser, sabe, tóxico. A gente tem essa opção a cada momento da vida da gente. E às vezes a gente faz opção de ser maldito. Se a gente puder toda vez abrir mão disso, eu tenho certeza que vai ser muito melhor para a gente e melhor para todo mundo. Então, bora fazer essa opção, sabe? Bora dar aquela paradinha e falar... Eu quero ser escroto, eu tô com raiva, por que, que eu não abro a janela e dou um grito? Por que eu não vou tomar um banho gelado, sabe? Assim, por que, que eu quero realmente fazer uma pessoa chorar? Por que eu quero fazer uma pessoa sofrer? É isso que eu quero? É para isso que eu tô aqui nesse mundo? Não, né? Então, a gente deve sempre pensar nisso. Você quer realmente fazer alguém sofrer muito? Se é essa a sua missão aqui, vai lá, se você acha que você é o Belzebu. Se não for, abre mão, melhor.
Muito bom.
Valeuzaço, Rosana. E se tem alguém que não segue a Rosana, siga Rosana. Só isso, né, Rosana? O que mais eles podem conhecer teu agora no momento que você está fazendo? Assim? Tem algum trabalho que você queira convidar eles a conhecer nesse momento? Como é que tá aí?
Tem sim. Eu tô trabalhando com o Miguel Falabella em várias coisas. Tem uma Pô, série que tá no ar. Já tem mais de 30 episódios no Instagram dele, da Hipera. Chama Saber Não Ocupa Espaço, que são pílulas, como se fosse um almanaque de farmácia antigo com curiosidades incríveis, super ilustrados, assim, super produzidos, lindos. Chama Saber Não Ocupa Espaço. Tem no Instagram dele, entre outros canais. É, eu também escrevi uma série com ele para Disney Plus, que está gravando e em breve deve estar no ar. Eu trabalho também com o Fábio Porchat e a gente está no canal dele no YouTube, Livro Aberto, que é uma série de entrevistas com autores, e eu também Sim. faço o roteiro junto com ele. E eu faço o passadão todos os dias de manhã, de segunda a sexta, no meu Instagram, @rosana, comentando as notícias do jornal do meu jeito, há mais ou menos um ano. Então, essas são as coisas mais... Sim, mas agora de momento.
Maneiraço. Brigadaço, Rosana.
Obrigada demais, Rosana.
Obrigada, Caco. Obrigada, Lívia. E boa sorte aí com o Postei Sair Correndo. Amei o nome.
Valeu.
Valeu, Rosana. Um beijo.
Beijo, tchau.
Pessoal, vocês acabaram de ouvir o Postei Sair Correndo podcast. O podcast que vai contar as histórias mais curiosas, engraçadas e interessantes da internet brasileira. Então, eu sou a Lívia Lamblé.
E eu sou o Cacofonias.
E muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Um beijo para vocês e até a próxima semana.
Tchau, tchau.